Depois de grande mobilização que foi liderada pela OAB aqui do Estado, o presidente do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, o ministro Emanuel Pereira, suspendeu na semana passada um artigo de uma resolução que poderia extinguir 9 varas do trabalho aqui no Estado, e uma delas é a de Lagoa Vermelha. E apesar dessa decisão favorável à manutenção dos trabalhos nesses locais, a medida ainda assim não assegura a continuidade da vara lagoense depois da data de 30 de junho de 2023. E é para falar sobre o trabalho que foi realizado até aqui e que conseguiu aumentar, né, esse prazo para o funcionamento da vara e também do trabalho que se mantém para que ela não feche depois de 30 de junho de 2023, que nós conversamos agora com o presidente da OAB Rio Grande do Sul, o doutor Leonardo Lamacchia. Bom dia, doutor, tudo bem?
Muito bom dia, Ricardo. Bom dia muito especial a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique de Lagoa Vermelha. Quero saudar toda a advocacia de Lagoa Vermelha e da região na pessoa do nosso presidente Dante Del Castelli Neto e também do nosso conselheiro estadual Giovanni Andrighi. De fato, Ricardo, nós temos que comemorar essa vitória importante que tivemos. Ela, como tu bem destacou, não é definitiva, mas é uma vitória importante porque nós estávamos, quando iniciamos esse processo de reação do sistema OAB, nós estávamos já praticamente com a decisão de fechamento tomada das varas do trabalho. No caso, no Rio Grande do Sul, eram 9, incluindo aí a de Lagoa Vermelha. Então, acho que temos que comemorar, sim. Conseguimos a suspensão até julho do ano que vem, e agora vamos retomar uma estratégia. Eu já estou preparando uma reunião para as próximas semanas, onde nós vamos retomar uma estratégia agora de ação nossa da OAB. E quero também deixar muito claro isso é importante, que essa vitória expressiva da OAB do Rio Grande do Sul, ela tem o trabalho dos presidentes das nossas subseções. O presidente Dante Del Castelli Neto, ele mobilizou a subseção, mobilizou a comunidade de Lagoa Vermelha, e essas mobilizações locais, as audiências públicas em nível local que aconteceram, foram muito importantes. Nós também tivemos uma audiência pública estadual, muito expressiva, mas nós não teríamos tido este resultado todo se nós não tivéssemos conseguido fazer uma mobilização a partir das subseções e das bases. Portanto, meu cumprimento, meus parabéns ao presidente Dante, a toda a advocacia de Lagoa Vermelha, a toda a diretoria e o conselho da nossa subseção, porque foram efetivamente os presidentes que, em nível das subseções, fizeram também importantes mobilizações. E culminou com a grande audiência pública que nós fizemos aqui em Porto Alegre, onde tivemos a presença de 2 senadores da República, dezenas de deputados estaduais e federais e dezenas de entidades representativas de empregados e de empregadores. E aí, Ricardo, é importante, como a ordem precisa efetivamente ser, como a OAB do Rio Grande do Sul tem se pautado, né? Uma entidade plural, que não se movimenta por paixões ideológicas ou partidárias. Nesta audiência pública de Porto Alegre, contra o fechamento das varas do trabalho, nós tivemos representantes de empregados e de empregadores, que normalmente estão em polos opostos, tanto polos ideológicos como polos processuais, polos no processo. Mas conseguimos, exatamente pela isenção, pela imparcialidade da OAB, que nós tivéssemos, neste momento, as entidades representativas de empregados e empregadores com o mesmo objetivo, com um objetivo comum e unidas contra o fechamento das varas do trabalho. Então, uma vitória importantíssima a se comemorar, mas não podemos dar por encerrado ainda o assunto, precisamos continuar mobilizados e refazer a nossa estratégia agora para que nós aí tenhamos uma decisão depois definitiva.
Pois é, eu conversava aqui com o Dante Del Castelli, que é o presidente da OAB de Lagoa Vermelha, ele falava, olha, foi vencida a batalha, mas não vencemos a guerra. Nesse sentido, doutor, o senhor falou que agora vai ser traçada essa estratégia para esse segundo momento, então, para que a vara siga ainda depois de junho do ano que vem. A gente tinha como justificativa, nesse artigo dessa resolução, né, o fechamento ou a transferência dessas varas, porque o volume de processos nessas varas, por exemplo, aqui na de Lagoa Vermelha, estaria abaixo do que era esperado, né, para o trabalho aí dessas varas e que justificaria, então, o fechamento delas. Vocês argumentaram que durante a pandemia, de fato, baixou mesmo, mas foi por causa da pandemia. A gente vê uma mudança, agora volta a subir o volume de processos nessas varas, doutor, e também esse argumento ele deve permanecer depois? Como é que vai ser traçada essa estratégia aí para tentar reverter esse fechamento depois também do 30 de junho de 2023?
Esse é o objetivo desse próximo encontro que nós teremos, que eu estou organizando para daqui a 2 ou 3 semanas, é definirmos a estratégia, se vamos continuar usando essa questão dos números. Os números, eles são importantes, não há dúvida nenhuma de que deve ser feita uma análise a partir de indicadores e de números de processos distribuídos, mas também não é só isso, porque a Justiça do Trabalho, por natureza, tem uma função social, né? Então, se nós formos olhar só para a questão dos números, eu já pedi os levantamentos, nós não temos ainda o levantamento completo desta curva, se ela retomou a distribuição nesse momento de pós-pandemia. Importante lembrar o seguinte: a Justiça do Trabalho, ela em fevereiro deste ano, ela fechou, e por força da OAB do Rio Grande do Sul, por uma ação nossa, ela reabriu imediatamente, quando nós tivemos ali em fevereiro mais um pico dos casos de Covid, mas nada, nenhuma atividade não essencial estava fechando. E a Justiça do Trabalho, ela tomou uma decisão de fechar. Então, por que eu estou lembrando deste fato? Porque a retomada efetiva dos trabalhos da Justiça Justiça Trabalhista se deu a partir ali do mês de março deste ano. E ainda assim nós tivemos muitas discussões acerca das audiências, muitas audiências sendo realizadas no formato virtual, ainda há um estoque de audiências expressivo para ser colocado em dia. Então os números ainda não estão dentro da sua normalidade, por isso que nós precisamos fazer um levantamento destes números, ver como é que se comportou de março para cá a questão da distribuição. Mas me parece que nós temos diversos outros elementos aí para trabalharmos. E se olharmos só números, não me parece que seja também adequado, e essa pode ser uma linha de argumentação a ser utilizada por nós para o Conselho Superior do Justiça do Trabalho, porque eu imagino que existam tribunais regionais do trabalho no Brasil, sobretudo nos estados do norte, que têm uma distribuição muito pequena em relação a tribunais de outros estados. Então, por esta lógica, nós fecharíamos determinados tribunais. Não me parece que seja esse o argumento mais correto. Mas nós vamos exatamente passar a nos reunir a partir de agora para desenhar essa nova estratégia de abordagem no tema.
Certo. Doutor, a decisão da suspensão desse artigo da resolução, que poderia significar o fechamento dessas varas aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, ela saiu agora no final de agosto, início de setembro, mas essa mobilização da OAB foi bastante concentrada lá em março. Para a gente saber se essas varas permanecem abertas depois de 30 de junho de 23, o senhor já consegue prever em que data isso, que essa decisão vai ser tomada, que a gente já vai poder ter certeza da continuidade ou não dessas varas?
Não, é difícil dizer, né? É difícil dizer, porque agora, a partir desta decisão formal, da decisão da suspensão, é que nós vamos trabalhar no próximo passo. Nós não poderíamos iniciar um trabalho visando a derrubada da resolução se nós não sabíamos ainda qual decisão que viria, se ela viria exatamente revogando a resolução ou suspendendo. Como a partir de agora temos a notícia formal de que houve a suspensão, vamos, a partir de agora, então, trabalhar pela revogação. Mas é difícil afirmar quando que nós vamos conseguir isso. Temos que nos mobilizar logo e reiniciar os trabalhos logo para que não tenhamos, para que possamos ter o tempo necessário. Também estamos num momento um pouco complexo agora de mobilização das forças políticas, porque nós estamos num período eleitoral. Mas nada impede que nós, enquanto entidade, a OAB do Rio Grande do Sul, junto com as suas subseções, já inicie esse movimento de desenho de uma estratégia para conforme afirmei, termos a solução definitiva desse assunto.
Tá certo. Doutor Leonardo Lamacchia, presidente da OAB Rio Grande do Sul, obrigado pela sua participação conosco aqui nesse feriado. Um bom restante de semana aí para o senhor.
Muito obrigado, Ricardo, mais uma vez pelo espaço. Deixo um abraço aí a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique, a toda a comunidade de Lagoa Vermelha, ao nosso presidente Dante Del Castelli, ao nosso conselheiro Giovanni Andrique, e abraçando os dois, eu abraço toda a advocacia, todas as advogadas e advogados de Lagoa Vermelha. Excelente feriado para todos e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, até a próxima.